Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu. E eu sou Nayara Storck.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana. Mais médicos leva saúde para 63 milhões de pessoas no Brasil.
Parque Olímpico tem 82% das obras concluídas.
União libera 5 bilhões 178 milhões de reais para o FIES.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. O programa Mais Médicos acaba de completar 2 anos e já leva saúde para 63 milhões de pessoas no Brasil. No evento que comemorou o 2º aniversário do programa, a presidenta Dilma Rousseff disse que tantas conquistas são motivos de comemoração, mas são frutos de nossa ação conjunta entre os vários níveis da federação, estados e municípios, frutos da cooperação entre o MEC e o Ministério da Saúde, que sentaram juntos para encontrar a solução para um problema fundamental e fortalecer o SUS.
Isso mesmo, Nayara. Desde a criação do programa, 18.240 médicos foram alocados para municípios carentes e periferias das grandes cidades. No Palácio do Planalto, durante a cerimônia de comemoração de 2 anos do Mais Médicos, foi assinado um decreto para a criação do Cadastro Nacional de Especialidades, abertura de 3 mil novas vagas de residências e lançamento da plataforma do programa Mais Médicos. O deputado Zeca Dirceu também comemorou o aniversário do programa, que apoiou desde a sua criação.
Nessa semana foi celebrado aqui em Brasília os 2 anos do programa Mais Médicos. Um ato, inclusive, de muita emoção, com depoimentos que aconteceram de pessoas que são beneficiárias do programa Mais Médicos lá no Palácio do Planalto, que eu até sugiro as pessoas aí a procurar os vídeos na internet e acompanhar um pouco, né, esse balanço dos 2 anos. O programa Mais Médicos já proporcionou 60 milhões de novos atendimentos, são 14 mil médicos novos que foram contratados e pagos pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, e a gente percebe no dia a dia, eu tenho visitado muitos municípios, conversei com os médicos, conversei com a população, que foi um programa de sucesso, é uma decisão acertada. E eu me lembro muito bem, há 2 anos atrás, que muitos deputados federais do PSDB, do DEM, do PPS, criticaram muito o programa, se colocaram contra, muito mais por uma questão política, partidária, né, até do que pela essência do programa, que hoje, depois de 2 anos, se mostra uma essência de sucesso, né? 90% da população, pesquisas do Ibope, do Datafolha têm comprovado, aprovam o programa Mais Médicos. Então, houve aqui esse balanço. E eu escrevi também há poucos dias, quero convidar, Rogério, seus ouvintes para estar lendo um artigo, né, falando desse balanço e também cobrando a implantação do Mais Especialidade, que é um novo programa, ele foi prometido pela presidenta Dilma em 2014, durante as eleições, que ainda não saiu do papel, mas tenho ouvido aqui, inclusive fui recebido pelo próprio ministro da Saúde, né, informações positivas de que ainda esse ano o Mais Especialidades vai estar sendo lançado. Eu que fui prefeito 2 vezes, você que é vereador, né, onde a gente sabe quanto que hoje há uma dificuldade muito grande da população de conseguir consultas médicas especializadas, acesso a exame, aos procedimentos, a filas, né, uma demora de meses, muitas vezes, em alguns casos. E é isso que, com muito dinheiro, o governo federal está se preparando, e eu tenho não só cobrado, mas tenho procurado ajudar o governo federal a encontrar os caminhos, inclusive na pactuação, né, de parcerias pelo SUS com os estados, com os municípios, para, além da gente continuar tendo o Mais Médicos, a gente ter também a novidade do Mais Especialidades.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, deputado federal Zeca Dirceu.
A União liberou crédito extraordinário de 9 bilhões e 82 milhões de reais para o Ministério da Educação. A maior parte do valor, 5 bilhões 178 milhões de reais, é destinada ao Fundo de Financiamento Estudantil. Do valor disponibilizado ao FIES, 4 bilhões e 200 milhões de reais serão utilizados para a concessão de contratos do programa. 578 milhões de reais serão usados para a administração do FIES, 400 milhões para a integralização de cotas do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo.
Pois é, Ana, e muita gente por aí achando que uma nova fase de contratos não seria lançada este ano. A abertura do crédito extraordinário para o FIES visa garantir a manutenção dos contratos já existentes, bem como possibilitar a abertura de novas vagas para o financiamento no segundo semestre. Zeca destacou que nunca houve motivo para desacreditar no FIES e nem na intenção do governo federal.
Aqueles que torceram contra, lideranças políticas que muitas vezes espalharam pânico, informações erradas às pessoas de boa fé, nesse momento estão mordendo a língua. O FIES não acabou, o FIES já tem aproximadamente 400 mil matrículas novas esse ano, o FIES caminha para ter renovado todos os 1 milhão e 900 mil contratos que estavam em vigor em anos anteriores, e agora a gente tem mais essa boa notícia no momento em que o governo federal libera 5 bilhões para as ações do FIES nesse segundo semestre. Claro que o programa passou por ajustes, agora os critérios são mais rígidos, isso acabou criando problema para algumas pessoas, mas o mais importante é que o programa continua, está sendo ampliado e a nossa luta aqui trouxe resultados. Os recursos necessários para a execução do FIES nesse ano de 2015, mesmo sendo um ano de contingenciamento, de limitação de despesas, estão assegurados e estão garantidos. Considero uma grande vitória da educação, considero uma conquista importante para aquelas pessoas que têm dificuldades e querem, sonham em estar numa faculdade, em cursar na universidade e poder garantir um futuro cada vez melhor. Aproveito essa boa notícia da liberação de 5 bilhões para o FIES para reafirmar mais uma vez não só o meu compromisso com a educação, mas o meu compromisso com a juventude. Juventude que se deslocou do Paraná até Brasília em abril, esteve aqui nas audiências públicas, na Câmara e no Senado, esteve dialogando comigo sobre inúmeros assuntos, mas entre eles, sempre com destaque, esse assunto do FIES e os assuntos da educação. Meu compromisso com a juventude é muito firme, ela será sempre a grande prioridade desse meu segundo mandato.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou um edital para a aquisição de mais de 3.500 toneladas de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Serão investidos cerca de 9 milhões de reais para atender famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Podem participar da chamada pública agricultores familiares e empreendimentos da agricultura familiar. A compra dos alimentos será para repor o estoque das unidades armazenadoras da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Zeca Dirceu comentou a importância da iniciativa.
Parabenizar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por ter lançado mais um grande edital que prevê a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Eu sou nascido no interior do Paraná, vivo até hoje num município que é eminentemente agrícola, onde a agricultura familiar tem um papel importante na geração de emprego, de renda e também na produção de alimento de qualidade, sem agrotóxicos, que gera saúde e que chega à mesa do cidadão. Então é uma boa notícia, é mais uma ação nova do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e que vai de encontro com esse segmento tão importante que sempre tem o meu apoio, que é a agricultura familiar. Além de parabenizar o Ministério, chamar a atenção, né, de todas as entidades da agricultura familiar, de todos os agricultores, para que busquem as informações que eu vou estar disponibilizando no meu site na internet, que é www.secadirceu.com.br e também no próprio site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o nosso MDS.
Para participar, o agricultor deve apresentar a declaração de aptidão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, conhecida como DAP. As inscrições deverão ser feitas até o dia 16 de agosto. Serão adquiridos arroz, farinha de trigo, macarrão, farinha de mandioca, fubá de milho, feijão e açúcar. Os produtos serão destinados a 15 estados e deverão ser entregues até o dia 27 de setembro.
curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
A nossa repórter Aline Reis fez uma matéria sobre o balanço da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruzeiro do Oeste. Olá, Aline, conta mais sobre o trabalho da Secretaria nos últimos 10 anos.
Olá, Nayara, Ana e deputado. Mesmo antes da volta do recesso da Câmara Federal, o deputado federal Zeca Dirceu já cumpriu compromissos de trabalho no Paraná. Na última semana, o parlamentar esteve em Cruzeiro do Oeste para acompanhar a divulgação do balanço dos 10 anos da Secretaria de Assistência Social. Na ocasião, Zeca Dirceu lembrou do período em que foi prefeito na cidade.
Uma noite emocionante em Cruzeiro do Oeste, cidade que fui prefeito por duas vezes, onde tive a oportunidade de rever amigos e também de reafirmar o meu compromisso com a luta da assistência social. Relembro vocês que foi na assistência social que eu tive a minha primeira grande oportunidade de atuação política, quando coordenei no Noroeste do Paraná uma série de ações do governo do estado. Naquela época estava se implantando a tarifa social da Sanepar, Pare da Copel, era um momento em 2003, 2004 que estava se implantando o programa Leite das Crianças pela primeira vez, e era um momento também que o Estado, em parceria com o Governo Federal, implantava, ampliava, criava o programa Bolsa Família, que dura até hoje, que transformou a vida de 40 milhões de brasileiros que saíram da pobreza, da miséria e hoje vivem muito melhor. Então, esse balanço que aconteceu em Cruzeiro do Oeste foi, na verdade, um reencontro meu com a área que eu tenho um vínculo, que eu tenho um apego muito grande, que é a assistência social. E me fez, é claro, ter a oportunidade também de relembrar o meu início de prefeito. Foi em 2005, quando eu assumi o município de Cruzeiro do Oeste, a prefeitura, que eu tive a oportunidade, né, de iniciar esse trabalho que agora foi comemorado os seus 10 anos em Cruzeiro do Oeste. Me lembro muito bem que a estrutura da assistência social no município era precária. Na sala de 2 metros quadrados, que tinha apenas 2 funcionários e que, ao longo de décadas, sempre foi ocupado por primeiras damas que, com raras exceções, usavam aquele espaço para fazer a mediocridade do assistencialismo barato, sem nenhum tipo de oportunidade para as pessoas, que tinha mais como objetivo manter as pessoas na miséria, dependentes do poder público, de pequenos favores, ajudas e migalhas, do que emancipar as pessoas ao longo do tempo.
A secretária municipal de assistência social, Isamara Moura, apresentou aos presentes os dados que demonstram a evolução de Cruzeiro do Oeste na área social. Órgãos de atendimento como o CREAS, o CRAS e o Centro de Referência Jovem mais que dobraram os atendimentos em 10 anos. A vice-prefeita da cidade, Dayana Maser, também comentou sobre os 10 anos da secretaria.
É uma avaliação positiva em Cruzeiro do Oeste, esses 10 anos do Sistema Único da Assistência Social, também em decorrência do grande investimento que o governo federal tem feito nesses últimos anos na área social. Cruzeiro do Oeste é uma cidade que se destaca muito pelo trabalho positivo que vem sendo realizado também nessa área. Nós avançamos em área de estrutura física, de recursos humanos, do desenvolvimento da nossa população. Então, esses 10 anos do SUAS em Cruzeiro do Oeste teve um avanço muito grande em relação ao desenvolvimento da nossa população e dos benefícios de direito que a população vem adquirindo. Então, realmente é muito positivo. Nós, em Cruzeiro do Oeste, diminuímos muito o índice dos beneficiários do Bolsa Família, que isso quer dizer, é um termômetro que diz que a nossa população melhorou, evoluiu, saiu de um índice de pobreza, e nós também finalizamos o ano passado a Pastoral da Criança, realizada pela Igreja Católica.
Somente no programa Bolsa Família do governo federal houve diminuição de beneficiários. Em 2005, mais de 2.200 famílias recebiam o recurso. Agora, são apenas 404. De acordo com o deputado federal Zeca Dirceu, embora apareçam números negativos, os dados mostram avanços para Cruzeiro do Oeste.
Balanço feito pela Isamara, competente secretária de Assistência Social, servidora pública de carreira do município, que em 2005 convidei e que até hoje ocupa essa secretaria, ele fala por si só. Os números que estão aqui apresentados nessa matéria mostram o tamanho do avanço que Cruzeiro do Oeste teve nesses últimos 10 anos. Eu vou destacar apenas um número. O município tinha mais de 2 mil famílias que dependiam do programa Bolsa Família para comer, para sobreviver, para com muita dificuldade passar cada mês da sua vida. De lá para cá, houve uma transformação na área da assistência social, houve uma transformação no desenvolvimento de Cruzeiro do Oeste e hoje apenas 400 famílias dependem do programa Bolsa Família para viver e para sobreviver. Houve uma mudança extraordinária e eu, é claro, fico muito feliz de ter participado desse processo e de ver que agora, com o Valtinho, com a Dayana e também com a Isamara, essas ações continuam implementadas, continuam evoluindo, avançando para uma Cruzeiro do Oeste cada vez melhor, que esse modelo de assistência social se replique cada vez mais por todos os municípios do Paraná e coloco à disposição das demais cidades para estar dividindo esse modelo que deu certo e também buscando aqui em Brasília todo o apoio que é necessário por parte do governo federal, dos seus ministérios, das suas entidades que são envolvidas com assistência social.
A vice-prefeita Dayana Maser também destacou a importância do trabalho continuado na área de assistência social da cidade. Para ela, a sintonia da equipe e a meta em atender as pessoas fez a diferença para melhorar a vida de quem mora em Cruzeiro do Oeste.
O trabalho, ele só é positivo quando há compromisso. Então, nós temos uma experiência muito grande que, quando o Zeca foi prefeito, ele tinha uma visão muito boa do social. Ele colocou à frente da Secretaria da Assistência Social uma técnica, uma pessoa que realmente entendia daquele assunto, deu a continuidade no seu segundo mandato como prefeito, depois o Valtinho como prefeito do nosso município, eu também como vice, que sou muito envolvida nessa área social. Então, um trabalho que ele é comprometido, que ele avança etapa por etapa e que também tem uma continuidade, ele consegue fluir melhor. Então, a continuidade do trabalho, ela é muito importante para que o trabalho tenha eficácia. Então, em Cruzeiro do Oeste, foi isso que aconteceu, desde Zeca como prefeito, Valtinho, eu como vice. Então, a continuidade, ela é muito importante. E, claro que nós avançamos muito também, porque o governo federal tem feito vários investimentos nessa área. Nós temos o Zeca como nosso deputado federal, que defende todas as bandeiras de Cruzeiro do Oeste em Brasília, e por isso que nós conseguimos verba e recurso para desenvolver ainda mais esse trabalho que vem sendo realizado.
Durante a agenda no Paraná, Zeca Dirceu também visitou a cidade de Santa Mônica, onde entregou uma patrulha rural aos agricultores. Além disso, Zeca esteve em Umuarama, visitando obras do Conjunto Sonho Meu e inaugurando um posto de saúde no bairro Ouro Branco. Fechando os compromissos, o parlamentar prestigiou as festividades do aniversário de 62 anos de Cianorte. Aline Reis, de Cruzeiro do Oeste, para o Transparência e Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Aline.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Há um ano da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as obras do Parque Olímpico estão com 82% de sua estrutura pronta, segundo a Prefeitura e o Comitê Rio 2016. A conclusão deve ocorrer até o segundo trimestre de 2016. Entre as instalações do complexo esportivo, apenas o Estádio Aquático Olímpico, que está com 81% concluído, deve ser finalizado em 2016, ainda no primeiro trimestre. As Arenas Cariocas 1, 2 e 3 estão com 85%, 91% e 93% das construções prontas, respectivamente.
Isso mesmo, Ana. As obras continuam a todo vapor e devem ser concluídas em breve. Zeca ficou satisfeito com a notícia e destacou que muitos tinham uma falsa impressão negativa quanto à capacidade do país de sediar eventos de grande porte, como a Copa do Mundo e o Mundial Olímpico.
Fico feliz com os preparativos avançados, positivos, no que diz respeito à realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Eu sou um fã do esporte, entendo que o esporte é, sim, uma ferramenta de transformação social, o esporte é uma ferramenta de cuidados com a saúde, de prevenção na área da saúde. O esporte é uma ferramenta de lazer, de diversão, de entretenimento que todo brasileiro gosta, aprecia e se utiliza de uma maneira muito constante e permanente. Por isso, sediar os Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro é algo que o país precisa sim comemorar, como agora estamos comemorando o fato de 82% das obras no que diz respeito à estrutura do grande Parque Olímpico que terá o Rio de Janeiro já estão concluídas. Diferente da torcida contra que fez o PSDB, o DEM, o PPS, os partidos de oposição, diferente da torcida contra que fez uma parte importante da grande mídia, da grande imprensa brasileira, que dizia que a Olimpíada não daria certo, que seria um fracasso, que diziam que a Copa do Mundo de 2014 não daria certo, seria um fracasso. Os fatos, é o passar do tempo, vai provando que eles estavam errados e que o Brasil tem sim condições de sediar grandes eventos, como fez com brilhantismo na Copa do Mundo e fará agora em 2016 nas Olimpíadas. O mundo ainda desconhece grande parte da nossa potencialidade econômica, o mundo ainda desconhece grande parte dos nossos recursos naturais e do quanto que o Brasil é um país grandioso para o turismo. Turismo significa emprego, renda, desenvolvimento. Quanto mais divulgado o Brasil for, as nossas belezas naturais, uma cidade como o Rio de Janeiro, maior será o número de turistas do mundo todo vindo para cá, trazendo dinheiro para o Brasil, ajudando a gerar emprego, ajudando a gerar renda. Muitos números têm mostrado recordes na área do turismo, na área de visitação de estrangeiros ao nosso país, e é claro que isso é fruto também dos reflexos do que aconteceu na Copa do Mundo. Nós temos certeza que com a Olimpíada não será diferente, ela será também uma grande vitrine para o Brasil se colocar diante do mundo, atrair para cá negócios, gerar emprego, gerar renda, que é claro, melhora a vida das pessoas.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
O governo Beto Richa do PSDB deverá enviar nos próximos dias um projeto de lei alterando as regras para a eleição dos diretores das escolas públicas do Paraná. Segundo a nova lei, os votos de um estudante ou pai teriam o mesmo peso do voto de um professor ou funcionário. Só que estes são em número muito menor, o que causaria um desequilíbrio na escolha. Além disso, os mandatos passariam a ser de 2 anos, com direito a uma reeleição, e a secretaria teria poder de veto nas candidaturas, o que poderia ser usado politicamente para barrar adversários políticos.
Verdade, Ana. E mais uma questão que causaria desequilíbrio na eleição do diretor é a força da máquina pública na mobilização da comunidade escolar. Vereadores, prefeitos e o próprio governador poderiam influenciar para eleger este ou aquele em determinada escola. No caso de ninguém ocupar o cargo, a Secretaria de Educação teria o poder de indicar os diretores. E nos processos eleitorais, a Secretaria poderia ainda nomear interventores e ainda recusar o resultado se este não agradar ao governo. Não é a primeira vez que o governo estadual age de forma inconsequente quanto à educação do Estado. E Zeca Dirceu se posicionou contra a medida.
Considero péssima a atitude do governo do estado, que mais uma vez desrespeita os professores, cria uma série de crises no ambiente da educação. Essas novas regras para eleição de diretores de colégios estaduais restringem a democracia e, obviamente, desagradam a pais, a alunos, a professores, a toda a comunidade escolar. Como membro da Comissão Permanente de Educação da Câmara dos Deputados, quero manifestar o meu descontentamento e reafirmar com os professores do Paraná, com os educadores, com todos que, como eu, são apaixonados pela educação, o meu compromisso de aqui em Brasília, por mais que eu não tenha uma condição direta de resolver o problema do Paraná, que sou deputado federal, mas de, a partir daqui de Brasília, denunciar toda atitude equivocada, todo o absurdo que venha a ser cometido pelo governo do estado, que possa prejudicar a qualidade da educação do estado do Paraná e também a democracia que tem que existir, que tem que funcionar dentro dos nossos colégios estaduais. Meu apoio à APP Sindicato será constante e permanente em mais essa luta.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
a ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça a sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações: www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.